Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias Histórias Inspiradoras. Nosso trabalho de hoje tem como tema O Outro Lado do Livro. O Outro Lado do Livro. E vamos ilustrar com os textos de uma das mais promissoras poetisas dos nossos dias, no nosso país, que é a Ana Martins Marques. Ela tem uma obra muito, muito bonita, publicação recente da Companhia das Letras. E a Ana Martins, entre outras características, ela nos leva rapidamente, através de portais, através de horizontes, a mundos às vezes muito distantes. E quando nós nos aproximamos e olhamos de perto, estamos no jardim da nossa casa. Fazer essa engenharia toda, fazer essas arrumações existenciais, pedem alguns recursos muito bonitos e profundos da alma e da compreensão humana. E a Ana Martins Marques faz isso. Muitas vezes ela faz isso. Eu tenho em mãos a obra da Ana. E o livro das semelhanças. E no livro das semelhanças você começa a folhear as páginas e ela nos promove um trocadilho. Ela nos convida a vagarosamente a caminhar e nessa caminhada, à medida que vamos nos dando conta, ultrapassamos as páginas, estamos do outro lado do livro. O que há do lado de lá? O que acontece do lado de lá? Vamos lá, vamos então a ela. Ela vai nos contar o que acontece. Ela vai nos dizer sobre isso, está bem? Anotem, por favor, as considerações, as reflexões que, ao final, como fazemos sempre nos nossos trabalhos, teremos alguns minutinhos para que vocês coloquem considerações, reflexões sobre o que veremos agora. Sem querer mexer aqui na página, mas já estou voltando a ela rapidamente. Pronto. Ana Martins Marques inicia falando primeiro sobre o título do livro. Suspenso sobre o livro como um lustre, num teatro. Quem é esse que ela fala que está suspenso sobre o livro? Então ela caminha para além disso e nos diz, vamos olhar a dedicatória do livro. E aí, então, ela escreve, ainda que não te fossem dedicadas todas as palavras nos livros, pareciam escritas para você. Observem, por favor, como ela faz o elemento de amálgama. Subitamente nós, os leitores, estamos diante de algo que foi escrito não para qualquer um, não por um mercado editorial, para nós que chegamos ali, que estamos olhando, curiosos, sentindo o aroma das páginas, sentindo os horizontes que se abrem, sentindo a vida que pulsa, para nós. Mas não termina aí, não. O livro dela, como o título diz, vai trazer outras semelhanças. Olhem o que acontece à medida que vamos andando por essas semelhanças do livro dela. Então nós abrimos o livro e aí, quando nos deparamos com os poemas que temos no livro, vamos naturalmente ler o primeiro deles. E aí a Ana Martins nos diz assim: o primeiro verso é o mais difícil. O leitor está à porta. Não sabe ainda se entra, se só espia, se lança ao livro ou finalmente encara o dia. o dia, contas a pagar, correspondência atrasada, congestionamentos, xícaras sujas. Aqui ao menos não encontrarás, leitor, xícaras sujas. Bem, nós nos deparamos com isso e com o convite que Ana Martins nos fez. Então giramos a página, encontramos um outro poema. E neste outro poema ela nos adverte, nos diz assim: agora supostamente é mais fácil, o pior já passou, já começamos. Basta manter a máquina girando, pregar os olhos do leitor na página. Como botões numa camisa ou um peixe preso ao anzol, arrastando consigo a embarcação que é este livro, torcendo para que ele não o deixe. Para isso, nós só contamos com as palavras, estas mesmas que usamos todo dia, como uma mesa, um prego, uma bacia, escada que depois deixamos fora. Aqui elas são tudo o que nos resta, e só com elas contamos agora. Mas o que segue é muito surpreendente, sobre vários aspectos. Estamos já muito próximos da escritora. Então, nessa proximidade toda, ela nos diz: eu escrevi esse poema no último dia. Depois disso, nós não nos vimos mais. A princípio, trocamos telefonema, em que você sempre parecia estar prestes a perder o trem, enquanto eu sempre parecia ter acabado de perder você. Escrevi esse poema depois do primeiro telefonema. Você falava sobre vistos, repartições e sobre como já como para conseguir um documento sempre necessário um outro, que no entanto só se pode obter de posse daquele outro. E eu falava sobre as noites perdidas na companhia de alguém que nunca era você. Depois, aos poucos, você deixou de ligar. Eu escrevi esse poema no segundo domingo em que você de novo não telefonou. Ao redor do poema, como em volta de um acidente, juntou-se muita gente para ver o que era. E nessa parte, nós já estamos entre as páginas, olhando para ela, as páginas girando ao redor, ora nós estamos girando, e a autora nos puxa pelo braço e diz assim: olha, combinamos de nos encontrar num livro, na página 20, linhas 12 e 13, ali onde se diz que privar-se de alguma coisa também tem seu perfume e sua energia. Combinamos de nos encontrar num mapa, depois da terceira dobra, entre as manchas de umidade e a cidade circulada de azul. Combinamos de nos encontrar na primeira carta, entre a frase estúpida em que reclamo da falta de dinheiro e a única palavra escrita à mão. Combinamos de nos encontrar no jornal do dia, em algum lugar, entre os acidentes de automóveis e as taxas de câmbio. Combinamos de nos encontrar neste poema aqui, na última palavra, na segunda linha, na segunda estrofe, de baixo para cima. Não é bem isso que acontece conosco. Nós que fazemos essas oficinas e trabalhamos tantos textos, ora você se distrai da página que estamos tratando e pega um café. E então você olha pela janela e lá fora anoitece. E anoitece tão rápido. Ontem mesmo parecia que ia devagar e agora é tão rápido. Então você volta para a página, folheia o livro e já está, por um descuido, passou 10, 15 folhas. Mas ali onde os seus olhos pousaram é tão interessante. Só que para você prosseguir dali, você precisa saber o que houve antes. Então você volta lá do início. E nesses encontros, pelas palavras, você abre esses horizontes e os ultrapassa. E quando você percebe o que está acontecendo, você está além, do outro lado do livro. Mas há muitas questões aqui. E a Ana Martins Marques nos traz uma delas. Aliás, várias delas. Olhem essa. Ela escreve: este poema, em outra língua, seria um outro poema, um relógio atrasado que marca a hora certa de algum outro lugar. Uma criança que inventa uma língua só para falar com outra criança. Uma casa de montanha, reconstruída sobre a praia, corroída, pouco a pouco, pela presença do mar. O importante é que, num determinado ponto, os poemas fiquem emparelhados, como em certos problemas de física de velhos livros escolares. Isso ocorre quando o poema faz sentido, isso ocorre quando o poema nos ultrapassa e, de mãos dadas conosco, chegamos a outros lugares. Aquele que olha um livro como um amontoado de papel e páginas pregadas, com uma série de sinais impressos, não está vendo o livro. O livro acontece depois que ele abre seu coração e sua alma. Mas o autor está nos falando apenas do livro? Não. Vejam o que ela nos diz. Houve um tempo em que se usava nos livros papel de seda para separar as palavras e as imagens. Receavam talvez que as palavras pudessem ser tomadas pelos desenhos que eram. Receavam talvez que os desenhos pudessem ser entendidos como as palavras que eram. Receavam a comunhão universal dos traços. Receavam que as palavras e as imagens não fossem vistas como rivais, que são, mas como iguais, que são. E receavam o atrito entre o texto e a ilustração. Receavam que lêssemos tudo, os sulcos do papel, as pregas das saias das mocinhas retratadas, as linhas da paisagem, o contorno das casas. Eu receava rasgar o papel de seda, erótico como roupa íntima. Quando ela nos convida para fazermos isso e inserir todo o texto, todas as folhas, todas essas coisas, não como os livros que eu li, mas como vivências que tivemos, ela ultrapassa a dimensão do dado em si e nos diz: olhe, são viagens que você faz. Um livro é um amigo que você não teve e que agora está com você. Um livro é alguém que você perdeu e que existe. Um livro é uma saudade. Um livro é uma viagem que você fez. É a volta. O livro é o seu renascimento. O livro é aquele que te convida. Vamos fazer diferente, vamos além de tudo isso. Mas para que seja dessa forma, a Ana Martins Marques nos propõe que passemos por isso e que possamos chegar à outra margem, ao outro lado do livro. Quando então ele já será para nós, em nossa alma e nosso coração, uma parte tão ampla, tão grande de tudo isso que estamos vivendo, que nem que queiramos fazer as reduções máximas, vamos trazer toda essa vivência a um amontoado de páginas sobre uma prateleira, sobre uma mesa. Mesmo quando temos as limitações são horizontes que se abrem nas páginas de um livro. Ela coloca uma delas quando ela não sabe desenhar determinada coisa. Olhem nas palavras que ela imprime aqui. Eu não sei fazer poemas sobre gatos, escreveu. Se tento, eles logo fogem. Furtivas as palavras, soltam-se ou saltam. Não capturam do gato nem a cauda sobre a mesa. Quieta, quente, a folha recém-impressa, página branca com manchas negras. Eis o meu poema sobre gatos. E muitas vezes tudo que ela consegue, em muitos desses casos, sabe o que é? É chegar perto. Chegar perto, alinhavar. Como alguém que diz, só poderei ver o pôr do sol através de minha janela. Mas ao se aproximar da janela, a visão que tem é tão ampla do pôr do sol que ele esquece que está numa janela. Ele está praticamente dentro do pôr do sol. E assim ela nos conta. Anotei uma frase num caderno. Encontrei-a algum tempo depois. Pareceu uma boa ideia para um poema. Escrevi rapidamente, o que é raro. Logo depois me ocorreu que a frase anotada no caderno parecia uma citação. Eu pensei em me lembrar que a copiara de um poema. Pensei em me lembrar que ler o poema numa revista. Procurei em todas as revistas. São muitas. Não encontrei. Pensei, se eu não tivesse me lembrado de que a frase não era minha, ela seria minha? Pensei, se eu me lembrasse onde li todas as frases que escrevi, alguma seria minha? Pensei, é um plágio se ninguém nota? Pensei, devo livrar-me do poema? Pensei, é um poema bom, tão bom assim? Pensei, palavras trocam de pele. Tanto roubei por amor, e quantos livros eu já li. Histórias sobre nós dois. E eu pensei, nem era um poema tão bom assim. Ou seja, através do livro, você entra. Você não precisa ter as respostas. Você não precisa fazer a matemática certa. Talvez a matemática certa arruine a sua alma dentro do livro que se abre com você. Talvez o livro te convide para construir e fazer da construção a caminhada. Mas quanto se aproximou assim, como ela está pedindo para que façamos? Alguns se aproximam do livro com medo e olham 600 páginas querendo fugir delas. Outros olham o livro como um grande desafio. Alguns com uma expectativa. Alguns olham para o livro de uma maneira como o próprio livro se vê, coisa. E então, quando se aproxima do livro, nota que o livro não se vê como coisa. Essa relação que se estabelece e que ela propõe é uma relação na qual ela diz qual é a interação que nós temos. De que forma interagimos com isso? É muito bonito. E vocês verão e lembrarão do tempo da escola, do tempo em que o livro para você, no início do ano letivo, era tudo de muito maravilhoso. Você lembra da encadernação? Você lembra de plastificar, fazer a capa transparente em casa com durex, tesoura? Sua mãe ajudava. As páginas tinham um cheiro maravilhoso. A impressão, a tinta, as cores do livro estavam ali. Seu livro. A autora nos diz sobre isso. Eu sempre gostei dos livros, chamados Poemas Reunidos, pela ideia de festa ou de quermesse. Como se os poemas se encontrassem como parentes distantes, um pouco entediados, em volta de uma mesa, como ex-jogadores de colégio, como amigas antigas para jogar cartas, como combatentes, numa arena, galos de briga, cavalos de corrida, boxeadores num ringue, como ministros de Estado, numa cúpula,
ou escolares em excursão, como amantes secretos num quarto de hotel, às 6 da tarde, enquanto, sem alegria, apagam-se as flores do papel de parede. Mas ela tem momentos em que ela desfaz parte disso, nos deixando às vezes perplexos. Ela diz num outro poema assim: agora deixo o livro, volto os olhos para a janela. A cidade, a rua, o chão, o corpo mais próximo, suas próprias mãos. Aí também se lê. Que poema bem lindo esse. Vejam o que a Ana Martins nos propõe filosoficamente, que aquele que leu um livro muitas vezes tem a ilusão de que ao fechar as páginas e guardar delicadamente seu amigo para o outro dia prosseguir, acha que deixou de ler. Ela diz que não. Que agora, quando essa pessoa olhar para a janela, para a cidade, para a rua, para o chão, para alguém próximo, para as próprias mãos, ela estará lendo. Ela aprendeu com seu amigo o livro outras coisas sobre ler a vida. Ela lembrará, durante o voo de um pássaro, por exemplo, do amor que havia nas páginas delicadas de um encontro de uma criança pela primeira vez com seu bichinho de estimação. Ela continuará lendo muitas vezes, relendo, refazendo. E talvez, quando voltar ao livro, para aquela mesma página, pensem, para a mesma página, ela pode encontrar tudo diferente, porque enquanto o livro dormia à cabeceira, na cama, ela continuava a ler. A ler poesia, a ler primavera, a ler outono, e trouxe para seu amigo livro tudo aquilo que agora ela leu lá fora, juntando então com as páginas que estavam caminhando. Faz pouco tempo que eu recebi de presente a Ana Maria Marques e sua obra belíssima, publicação aqui no país da Companhia das Letras, uma das nossas promissoras poetisas. E quando eu li, parece que as várias bibliotecas que eu já vi na minha vida retomavam e cada palavra, cada emoção que ela colocava aqui me trazia recordações. Quando nós nos lembramos das nossas oficinas de várias questões existenciais, muitas dessas questões nos chegaram por aqueles que às vezes trabalharam uma vida inteira, estudaram, pesquisaram, então nos deram de presente, em 40, 60, 80 páginas, às vezes um pequeno retrato do que viveram, e às vezes um oceano vertido das pequenas gotas que viveram. Isso acontece em Thomas Mann, isso acontece em Goethe. Isso acontece em muitos autores, aqui no Brasil aconteceu com Jorge Amado, com muita gente. E ela diz: como parece diferente, leitor, este livro, agora que já não estás. Sim, nós já não estamos mais. Já é uma outra coisa, não é? Depois de tudo que lemos com ela, já é uma outra coisa. Ela expandiu nossas vidas, nos convidou e nós entramos para acompanhá-la nessas imensidões. E aí ela nos diz: então você chegou, como quem deixa cair sobre um mapa esquecido, aberto sobre a mesa, um pouco de café, uma gota de mel, cinzas de cigarro, preenchendo por descuido um qualquer lugar até então deserto. Você fez questão de dobrar o mapa, de modo que nossas cidades, distantes uma da outra, exatos 1.720 quilômetros, fizessem subitamente fronteira. Você assinala aí no mapa o lugar prometido do encontro, para o qual no dia seguinte eu me dirijo, com apenas café preto, o bilhete só de ida do metrô e pressa feroz do desejo, deixando, no entanto, esquecido sobre a mesa o mapa que me levaria. Me levaria onde? Combinamos, por fim, de nos encontrar na esquina das nossas ruas, que não se cruzam. Rasguei um pedaço do mapa, de modo que o Grand Canyon continua na minha mesa de trabalho, onde o mapa repousa. Desde então, minha mesa de trabalho termina subitamente em um abismo. Sempre acabo tomando o caminho errado. Que falta me faz o mapa que me levasse pela mão? Eu não sei viajar, eu não tenho disposição nem coragem, mas posso esquecer uma laranja sobre o México, desenhar um veleiro sobre a Índia, pintar as ilhas de Cabo Verde, uma a uma, como se fossem unhas, duplicar a África com um espelho, criar sobre o Atlântico um círculo de água, pousando sobre ele meu copo de cerveja, circunscrever a Islândia com meu anel de noivado e ocultar o Sri Lanka, depositando sobre ele uma moedinha média. Visitar os nomes das cidades, levar o mundo inteiro a passeio, por ruas conhecidas, abrir o mapa numa esquina, como se consultasse apenas para que tome algum sol. Viram como a Ana Martins Marques leva agora o livro para passear? E como o livro, passeando com ela, se abre e a leva para além de suas páginas, para o outro lado dele, livro, e ela já não sabe mais qual é o lado, da capa, da contracapa, já não sabe nem mesmo o que é o livro, porque o livro se expandiu e se tornou a própria vida. E ela nos conta: viajo olhando pela janela do ônibus, em busca das linhas vermelhas das fronteiras ou dos nomes luminosos das cidades, pairando sobre elas como nos mapas. Neles não ventava nem chovia e nunca era noite, e eu passava horas estudando todos os caminhos que me levariam até você. Mas nos mapas que eu nunca te encontrava, chego em 2 ou 3 horas, o coração no peito como um pão ainda quente na mochila. Talvez você me espere na rodoviária, talvez eu te veja ainda antes de descer do ônibus, assim que descer eu vou entregar nas suas mãos, emboladas num novelo, as linhas desfeitas das fronteiras e como as contas luminosas de um colar, cada um dos nomes das cidades. Há muitas formas de viver, há muitas formas de construir. Quanto mais nos habituarmos existencialmente a considerar que imensos universos e muitas das nossas considerações existenciais não precisam do tijolo, do cimento, ainda que muitas vezes sim. Mas quanto mais pudermos compreender essas disposições, talvez possamos enriquecer mais, expandir mais alguns horizontes que pedem pela expansão. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Convido, como sempre faço, a lerem na íntegra cada obra que estamos trabalhando, cada dia um livro, cada dia um autor, cada dia uma história inspiradora, nas nossas oficinas diárias.